UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso de volta aqui na UFMG Educativa, eu sou Felipe Sartoreto, sigo com você até às 5 da tarde e agora é hora de entrevista aqui no Expresso. É o seguinte, a UFMG sedia a partir de amanhã o primeiro colóquio de Psicologia, Gênero e Sexualidade. O evento é realizado pelo Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT, o NU-UFMG, e pelo GT Psicologia, Política e Sexualidades da ANPEP, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia. Para falar sobre o colóquio, eu converso agora com o professor do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Marco Aurélio Máximo Prado. Ele é pesquisador junto ao Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT, o NU-UFMG, e um dos organizadores do primeiro colóquio de Psicologia, Gênero e Sexualidade. Boa tarde, professor.
Boa tarde.
Tudo bem? Seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa.
Obrigado.
Professor, o colóquio havia reservado 300 vagas para as inscrições prévias, mas devido à capacidade do auditório e a procura foi tanta, que até um telão vai ser providenciado para quem não conseguir entrar no auditório para poder acompanhar essas discussões. Na sua opinião, por que o tema psicologia, gênero e sexualidade mobiliza tantas pessoas?
Bom, acho que tem uma maior visibilidade desses temas hoje, né? Tem uma discussão que está sendo pautada no Brasil, não só pelos movimentos sociais, pela universidade em geral, pelo mundo acadêmico, mas também pela mídia. Então, os temas de gênero e sexualidade vêm sendo debatidos, embora a gente viva uma certa ambiguidade no Brasil com relação aos direitos, né, relacionados à população LGBT. Mas, sem dúvida nenhuma, se a gente pensar 20 anos atrás, esses são temas que hoje têm uma grande visibilidade. Então, isso atrai uma série de interesses, né, das pessoas para pensar um pouco sobre essa diversidade de possibilidades humanas e que o colóquio está tentando expressar um pouco esse debate com foco dentro da psicologia, mas também com um pensamento muito de fronteira das áreas, né? Pensando que é um campo muito interdisciplinar, como ele se constituiu no Brasil.
Professor, e há tantos pesquisadores como ativistas de movimentos sociais envolvidos aí no colóquio. Como é que foi pensado a composição das mesas do evento? Tem essas diversas facetas juntas?
Bom, isso é uma questão interessante, quer dizer que revela não só como esse campo de estudos vem se constituindo no Brasil, como também uma postura do próprio núcleo que está sediando, no caso, o NU. Quer dizer, o campo de estudos LGBT, queer no Brasil, se constituiu muito em diálogo com o ativismo nacional, né? Há, inclusive, teóricos que vão falar que essa divisão entre ativismo e academia às vezes é muito mais borrado do que a gente imagina, sobretudo nos estudos queer e LGBT. Então, vamos dizer assim, tem sido absolutamente normal nos congressos sobre esses temas no Brasil que ativistas sejam chamados a dividir simpósios, conferências e mesas redondas com professores e pesquisadores. Então, esse é um ponto. E, por consequência, no que é o núcleo que eu coordeno e que está sediando o evento, a gente tem tido desde o início do núcleo também essa postura política e epistemológica de pensar o ativismo também como um produtor de conhecimento. Então, vamos dizer assim, isso na prática se revela nessa proposta de organização que você bem sublinhou aí, nessa composição de mesas, onde a gente busca, em quase todas as mesas, ter ativistas e pesquisadores pensando sobre os mesmos temas a partir de lugares e de posições diferentes. Então, tem a ver um pouco com essa história do próprio campo no Brasil.
Professor, é um colóquio nacional sobre esse tema, né? De um modo geral, quais são as principais problematizações que as pesquisas da psicologia no Brasil têm procurado abordar em relação às questões de gênero e sexualidade?
Olha, a psicologia está relacionada a esses temas desde a sua emergência como ciência e como profissão. né? Todos, se a gente levantar um pouco o momento de institucionalização da psicologia como ciência e profissão, sobretudo na passagem do século XIX para o XX, a gente vai ver que toda a discussão de gênero já estava lá, né? Comparação, por exemplo, uhum, de testes de personalidade ou de inteligência entre homens e mulheres. Então, não é uma questão nova. O que é novo, relativamente novo, no campo da psicologia, é pensar esses temas, sobretudo as experiências LGBT, a partir e à luz de uma perspectiva dos direitos humanos e não necessariamente só da biomedicina, da patologização dessas experiências ou do não direito dessas experiências. Então, a grande guinada que vem acontecendo, que tem já um tempo, que tem a ver com toda a mudança que aconteceu também vinda do movimento feminista, depois do movimento social LGBT, o impacto que esses movimentos foram criando na própria ciência. A novidade é pensar essas experiências e esses temas à luz desse grande feixe que é o campo dos direitos humanos, o que faz todo sentido que pessoas LGBT sejam chamadas também à discussão como portadores de uma experiência legítima como outra qualquer, com direitos para poder falar das suas experiências. Então, vamos dizer, esse é um campo que na psicologia vem se consolidando muito. De todas as áreas no Brasil, a psicologia é o campo que mais tem produção acadêmica sobre esses temas hoje, se você pensar em dissertações, teses e produção de artigos. E ela tem, a psicologia, um lado que é esse lado da intervenção, da profissão, né, da intervenção clínica, que tem sido bastante polêmica frente às questões da população LGBT. E aí o simpósio, o colóquio, tenta um pouco, nessas mesas, mapear os principais temas, vamos dizer, candentes que estão aí, por exemplo, questão da despatologização das transexualidades e das travestilidades hoje, que ainda são experiências da ordem de gênero, tomadas como patologias. Então isso tem uma série de efeitos e de consequências sobre o acesso ao cuidado, à saúde, por exemplo, sobre direitos de cidadania e assim por diante. Ou como uma outra mesa, por exemplo, que é pensar hoje os movimentos sociais e todo esse recrudescimento do campo público no Brasil, que vem sendo, vamos dizer assim, cada vez mais deslegitimado a voz dos movimentos sociais, e parece que o campo da política hoje se reduz ao judiciário fazendo política ou a determinadas instituições. Então, vamos dizer assim, eu coloco busca nessas 5, 6 mesas, né, nesses 2 dias e meio, pensar um pouco sobre esses temas que são importantes em práticas da profissão do psicólogo e da psicóloga, como também do ponto de vista da produção acadêmica, né? Então, tem uma das mesas, por exemplo, que vai pensar a relação entre gênero, raça, geração e deficiências e necessidades especiais em geral. Quer dizer que é um outro campo aí que se abre para pensar sexualidade e pessoas portadoras de deficiências. Tem uma mesa que está relacionada à discussão sobre práticas psicológicas e formas de normalizações das expressões de gênero e de sexualidade. Então, um pouco, o colóquio é uma certa síntese, me parece, assim, de temas que a psicologia, do ponto de vista acadêmico, vem produzindo e que os profissionais têm enfrentado, de alguma maneira, como dilema na sua prática profissional.
Professor, voltando a essa questão da despatologização, é uma questão para a psicologia, que é uma mesa que o senhor vai participar. Uhum. Bom, a homossexualidade deixou de ser tratada pela medicina em 1990. Qual que é a situação hoje das transexualidades em relação a ser considerada como um distúrbio? O que está em jogo quando se quer patologizar as identidades trans?
Bom, a transexualidade é uma denominação oriunda da medicina, né, de uma visão psiquiátrica, psicológica e médica sobre as formas de transição de gênero. Até hoje ela é considerada uma patologia pelos principais manuais de doenças psicopatológicas e psiquiátricas. Então ela tem toda uma nosologia descritiva, pretensiosamente descritiva, e uma pretensão diagnóstica. Então, vamos dizer, as pessoas teriam, já que ela é considerada uma patologia, portanto, elas teriam que se submeter a um diagnóstico e que teria uma suposta terapêutica, né? Uhum. Para toda patologia, feito o diagnóstico, teria que ter uma terapêutica. Então, a transexualidade é considerada uma psicopatologia que se propõe nos manuais que a terapêutica é a mudança corporal. Então, vamos dizer, ela é herdeira de uma visão médica, né, da mesma forma que a histeria em algum momento foi entendida dessa maneira, ela é uma das herdeiras dessa visão biomédica de controle sobre o corpo e a sexualidade. Há um movimento internacional que no Brasil também ganha força, importante no mundo acadêmico, no mundo do ativismo, que se chama Movimento pela Despatologização das Identidades Trans e Travestis, e que vem exatamente discutindo a reconsideração e a mudança de resoluções normativas que colocam a transexualidade como patologia. O Brasil é um caso complexo e singular também, porque ele redefiniu a patologia de uma maneira a uma repatologização ainda um pouco pior do ponto de vista da visão psicopatológica que se tem sobre a transexualidade e vinculou isso ao acesso a saúde pelo SUS. Então, existe uma linha de cuidado no SUS, que se chama processo de transexualização, que é uma linha de cuidado de média e alta complexidade, que está vinculado à ideia de um diagnóstico de uma enfermidade. Então, vamos dizer, uma das grandes polêmicas desse tema hoje é como pensar a despatologização sem perder direitos, no caso, direitos de acesso à saúde pela saúde pública. Então, vamos dizer, essa é uma das questões. Há outras, por exemplo, a fraqueza dos diagnósticos, né? A fragilidade com que esses diagnósticos são feitos, a falta de mecanismos metodológicos considerados sérios para fazer diagnóstico, por que que transexualidade historicamente foi sendo concebida como uma doença. Então, tem uma série de polêmicas que advêm daí. E nós temos feito parte desse movimento nacional pela despatologização, que é pensar as transexualidades como uma experiência legítima, como qualquer outra do ponto de vista de gênero e sexualidade, e que a psicologia teria que ter um outro papel que não fosse pensar a produção de um diagnóstico diferencial, de laudos médicos, mas muito pelo contrário, pensar como é que ela pode colaborar para que as pessoas possam viver transições sem tantos preconceitos, sem enfrentar tanta violência e assim por diante.
Uhum. Professor, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa e sucesso com o primeiro colóquio.
Obrigado a vocês, boa tarde.
Uma boa tarde. Bom, eu conversei com o professor do programa de pós-graduação em psicologia da UFMG, o Marco Aurélio Máximo Prado, que também é pesquisador e coordenador aí do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT, o NU-UFMG. A gente falou aí sobre a questão das transexualidades, e que é um dos temas, né? E falamos também sobre o primeiro colóquio de psicologia, gênero e sexualidades, que começa amanhã aqui na universidade e segue até o dia 9 de junho. O evento será no auditório Professor Baez, no quarto andar da FAFISH, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. Outras informações você encontra no site colóquio nu com H no final, N-U-H, colóquionu.wordpress.com, colóquionu.wordpress.com.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.